parashá de esta semana es Parashat Yitro. Parashat Yitro começa falando sobre o Yitro vir se encontrar, ele vem se encontrar com o Moshe e com o povo de Israel no deserto. E a Torá conta já uma história que aconteceu depois do recebimento da Torá, quando ele vê o seu genro, Moshe, julgando o povo, e tem uma fila enorme de pessoas. E ele fala, por que você faz desse jeito? Vou te dar uma ideia. Nomeie ministros, quer dizer que são juízes, responsáveis por cada um, por uma certa quantidade de pessoas do povo. E acima deles, vai ter um outro juiz, e acima um outro juiz. E acima de todos você. E assim, as pessoas que têm alguma questão podem perguntar e podem ser julgados perante esses juízes. Se eles não sabem, então vai para uma instância maior. Se não sabe, vai para Moshe. E Moshe vai levar a pergunta e a questão para Hashem. E no final, o Yitro termina e diz, se Deus concordar com a minha ideia, então você faça essa ideia. De fato, Hashem fala para Moshe, instituir esse sistema judiciário. Pois a Torá conta sobre todos os preparativos para o recebimento da Torá e, finalmente, o grande dia da outorga da Torá e o decálogo, como Hashem fala para o povo naquele grande dia de Shavuot, quando nós recebemos a Torá ouvindo diretamente de Hashem. E depois, o Moshe acaba repetindo uma parte para que o povo possa compreender e ouvir, porque estava difícil de ouvir diretamente de Hashem. As pessoas não estavam aguentando ficar vivas ouvindo Hashem. Essa é basicamente a Parashá. Interessante que uma das mitzvot do decálogo é a mitzvah proibitiva, lo tachmod, não cobice, não deseje as coisas do outro. A Torá fala sobre a esposa do outro, os animais do outro, a casa do outro, tudo que é do outro, não cobice, não queira as coisas do outro. A princípio, a proibição de lo tachmod não é apenas a pessoa pensar, a pessoa querer, mas sim é um querer com alguma ação. Uma ação para conseguir aquilo. Eu vejo que o meu vizinho tem um vaso maravilhoso. Eu quero muito esse vaso. Até aí, não tem proibição ainda. Eu não estou fazendo uma proibição, só estou pensando que eu quero um vaso. Mas, se eu for para ele falar, me vende esse vaso? Ele diz, não tem interesse em vender. Não, como você não tem, você vai me vender. Isso é proibição de Lotarmod. Eu estou forçando uma pessoa a fazer algo em relação ao objeto dele, que ele não tem vontade. Me dá, por favor, me dá, vai. Isso é lotachmot. Pior ainda seria se a pessoa chegar para ele e falar, sabe, esse vaso está valendo muito no mercado. Ah, é? Sim, eu conheço. Tem uma loja aqui atrás que paga bem por esse vaso. Vai lá, vende. Vale a pena, você vai ganhar bem. Na verdade, tudo isso eu estou fazendo só para ele vender para aquela loja e eu, em seguida, já combinei até com o vendedor lá que eu vou lá comprar esse objeto. Isso é proibido. Essa proibição de lotachmod. A pessoa está forçando uma situação. No entanto, o Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra, que é um dos comentaristas muito importantes da Torá, viveu 800 anos. Ele questiona como que a Torá está nos ordenando algo que está ligado com o coração. Uma pessoa vê algo, gostou, bonito, ou achou interessante. Não dá para controlar o coração para não querer aquilo. O que exatamente a Torá quer com essa proibição de não querer o objeto do outro? Ibn Ezra diz que nós temos que, para entender isso, nós precisamos entender um fundamento da fé. A pessoa precisa saber que a vida, os filhos, o sustento, dependem apenas da vontade divina. O que Deus definir que é para ser de uma pessoa, vai ser daquela pessoa. E se não é para ser daquela pessoa, se é para ser tirado daquela pessoa, Deus vai cuidar para que aquilo saia das suas mãos. Uma pessoa que acredita piamente nisso, e ele sabe que o que ele tem é porque Deus quer que ele tenha. E mais ainda, aquilo que Deus quer que ele tenha, ele vai ter a partir do momento que Deus decidir. Então, por que esta pessoa vai ter vontade e desejo daquilo que é do semelhante? Ele tem um vaso? Que legal. Por que Deus definiu que ele vai ter esse vaso bonito? E Deus não definiu que eu vou ter este vaso bonito. Eu tenho outras coisas. Tenho muitas outras coisas legais. Isso Deus não reservou para mim. Reservou para o meu vizinho. E cada um merece aquilo que ele merece. Os exemplos são trazidos. Por exemplo, um aldeão nunca vai imaginar que ele vai se casar com a princesa. Ele sabe que isso não faz sentido, não vai acontecer. Ninguém quer voar como um pássaro, porque você sabe que você nunca vai ter uma asa. E por isso a pessoa sequer passa pelo pensamento, pela imaginação da pessoa, que eu vou voar como um pássaro. Não pode ser impossível isso. Da mesma forma que essas coisas são impossíveis, a mulher que pertence ao outro, a casa que pertence ao outro, os bens que pertencem ao outro, são dele, porque Deus definiu que são dele. E não devem ser meus. Senão Deus teria me dado. Deus teria me dado aquilo que seria para ser meu. Cada um tem aquilo que é reservado lá de cima para ele. Diz o Ibn Ezra, uma pessoa que vive isso, entende isso, acredita nisso, não vai incorrer na proibição de querer o que é do outro. Aquilo é do outro. Não faz sentido eu querer. Da mesma forma que eu não quero voar. Tem uma história sobre o próprio Ibn Ezra. Ibn Ezra era conhecido como um Schleimazel. Um cara que não tinha muita sorte. Quer dizer, tem várias histórias de coisas que ele tentava fazer, até negócios que estava fazendo, não dava certo. E ele vivia muito pobre. Um rabino que vivia com extrema pobreza. E ele era muito amigo do Rambam, o Maimônides. Maimônides queria muito poder ajudar ele. Mas o Ibn Ezra não queria aceitar de jeito nenhum dinheiro do Rambam. Rahman ficou pensando, o que eu posso fazer para ajudar o meu amigo sem que ele saiba que eu estou ajudando? Ele teve uma ideia. Todos os dias, o Ibn Ezra acorda e vai para a sinagoga próxima da sua casa. E no caminho ele passa numa ponte. Pensou o Rambam, eu vou colocar dinheiro na ponte. E pela lei, uma pessoa que encontra dinheiro assim, jogado na rua, é dele. Não está dentro de uma carteira, nada. Não, está o dinheiro jogado, não, assim, as moedas espalhadas lá em cima da ponte. Então, quando o Ibn Ezra passar por lá, ele vai encontrar as moedas e vai poder pegar para si. E assim, ele recebeu isso como aveidá, um perdido, achou uma coisa na rua. E não como tzedaká, que talvez ele não se sentisse bem receber tzedaká e não queria. E assim fez o Rambam. Na manhã seguinte, o Rambam foi lá cedinho, espalhou na ponte moedas e ficou lá perto, esperando ver o Ibn Ezra chegar. E de fato, minutos depois, o Rav Ibn Ezra vem passar por lá. Só que o Rambam fica espantado ao ver que o seu colega atravessa a ponte com os olhos fechados. E ele nem percebeu que tinha dinheiro no chão. O Rambam interpelou Rav Ibn Ezra e falou: por que você atravessou a ponte com os olhos fechados? Disse o Ibn Ezra: todos os dias eu atravesso essa ponte para ir para a sinagoga. E hoje eu pensei, estou curioso em saber se eu consigo atravessar essa ponte de olhos fechados. Já conheço o lugar, atravesso todos os dias. E assim eu fiz. E graças a Deus, tive sucesso, consegui atravessar com os olhos fechados. O Rambam ouviu isso e contou para ele: eu te preparei, joguei na ponte dinheiro para você poder ganhar esse dinheiro, achar esse dinheiro. Disse o Ibn Ezra esse princípio prático: uma pessoa recebe o que ele merece. E o que ele não merece receber, e o que não está reservado para ele, mesmo que eventualmente ele receba de algum jeito, isso vai ser tirado dele. Não é para ser dele, não vai ser. Quando não é para ser, não vai ser. E quando é para ser, vai ser. Tem uma expressão que a Gemara fala que uma casa onde o vinho é derramado como água, tem siman brachá. É um sinal de bênção. E é um dos motivos que se costuma, na Avdalá, deixar o copo vazar um pouquinho de vinho. Uma casa que vaza vinho é uma casa que tem siman brachá. Tem brachá, tem bênção. Pergunta o Taz: como assim? Desperdiçar vinho? Desperdiçar vinho é algo positivo? Isso demonstra bênção? Como assim? Diz o Taz: não está escrito na Gemará uma casa que a pessoa derrama vinho de propósito. Está escrito uma casa onde o vinho derramado é como a água. Sabe o que quer dizer? Diz o Taz: quando cai água, as pessoas não dão muita bola. Caiu. Acontece. Quando cai algo que é caro, a pessoa fica nervosa. Fica tensa. Como? Você deixou cair isso que é tão caro? Vinho é uma bebida nobre, é cara. Quando vaza vinho, quando cai vinho, as pessoas tendem a ficar nervosas. Está vazando vinho. Sabe quanto eu paguei nessa garrafa? Para água a pessoa não faz esse escândalo. Diz o Taz, uma casa onde quando cai vinho é igual quando cai água? É uma casa que tem bênção. É uma casa onde as pessoas entendem que acidentes que acontecem e perdas monetárias, bens, quando acontecem, é porque tem um motivo para isso acontecer. Vazou vinho. Devia ter um motivo para você ter perdido esse dinheiro. Uma pessoa que vive com essa fé, não vai ter briga na sua casa. Vai ter tudo aquilo que precisa ter na sua casa. E, obviamente, vai ter paz. Por isso diz o Talmud, uma casa onde o vinho derramado é igual à água derramada, é um siman brachá. É um sinal de bênção. Aconteceu uma vez, para encerrar na casa do Rabbi Chaim de Volozhin, teve uma reunião de rabinos. Participaram grandes mestres da geração. E no meio da reunião lá, um dos rabinos mais velhinhos foi se levantar. E sem querer, ele puxou a toalha junto. Todos os copos, garrafas de vidro caíram no chão. Rapidamente, todos os rabinos foram se levantar para ajudar, recolher o que caiu no chão. E Rabbi Chaim falou, um minuto, parem. Saibam que na minha casa não tem um centavo que eu recebi fora da lei. Ilegal. E se é assim, ou melhor, se na minha casa, ele falou na condicional, se na minha casa tem um centavo que eu recebi ilegalmente, os vidros quebraram. Mas se na minha casa tudo é limpo, todo o dinheiro que eu recebi é limpo, nenhum utensílio vai se quebrar. E de fato, os rabinos começaram a pegar do chão, todos os copos de vidro e as garrafas estavam intactas. E esta é a lição dessa mitzvah de Lo Tahmod. É algo que certamente é muito mais fácil falar do que acreditar, do que sentir, do que viver, vivenciar. Mas é importante. Importante nós nos esforçarmos para enxergar os nossos bens como algo que Deus dá para nós. E nós não temos um centavo a mais do que nós precisamos ter, segundo a vontade dele, e nem um centavo a menos. Tudo, 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 nem a mais, nem a menos, tudo é exato e preciso de acordo com aquilo que Deus nos reserva. Se nós conseguirmos viver desta forma, se nós conseguirmos treinar nós mesmos a enxergar o que acontece ao longo do nosso cotidiano como algo que está reservado para nós e não ficar olhando o que é do outro, com certeza isso será um siman brachá para nós. Nós teremos um sinal de bênção e com certeza nós conseguiremos viver uma vida muito mais tranquila e uma vida muito mais contente.